Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o biólogo André Antunes e o nosso assunto é sobre caça de animais silvestres. André, muito obrigado por aceitar nosso convite e, para iniciar a nossa conversa, gostaríamos que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Tá, obrigado, José, pela oportunidade de contar um pouco da pesquisa que eu venho realizando nesses tempos. Eu sou biólogo formado pela Unesp, né, de Rio Claro. Ali eu também fiz o meu mestrado em zoologia e há 10 anos atrás eu me mudei para Manaus e ali eu comecei a realizar trabalhos em ONGs, né, mais voltados para questões socioambientais, com manejo de fauna, manejo de pesca, principalmente unidades de conservação, de uso sustentável e terras indígenas. Ali eu fiz o meu doutorado pelo INPA e trabalhei em algumas ONGs também, a WCS Brasil, Instituto PH Sul, enfim, sempre muito voltado na questão de manejo de fauna.
E aí, André, como é que você, né, um biólogo, foi parar numa pesquisa que é extremamente interessante, que é analisar um pouco as peles, né, dos animais que eram abatidos? Quer dizer, como é que surgiu a ideia dessa pesquisa?
Foi um acaso, né? Foi uma questão de oportunidade. Quando a gente ficou sabendo da existência de um acervo documental que era de uma empresa muito forte durante o comércio de peles, no comércio da borracha, né, durante o século XX na Amazônia. E como o comércio de peles na Amazônia foi um comércio muito extenso e intenso, ainda que do ponto de vista científico isso era muito pouco conhecido, é interessante que no interior da Amazônia essa memória é muito viva, né, entre os caçadores e o pessoal mais velho. Então, a gente, nesses trabalhos que a gente fazia, eles sempre comentavam da época do curtume, da época da fantasia, né? E o que era de fato isso, né? E a gente não encontrava muita coisa na bibliografia, mas naquele momento a gente ficou sabendo do acervo. É um acervo da J.G. Araújo, que estava sob a guarda do Museu Amazônico, da Universidade Federal do Amazonas. E, enfim, eu cheguei lá para conhecer um pouco do acervo. Assim, eu sou biólogo, de fato, né, muito mais afeiçoado à pesquisa de campo. Só que eu sempre tive um interesse em história, principalmente no uso de recursos, né, nesse histórico do uso de recursos. E, enfim, começamos a desbravar aquela mina de ouro, né, no que diz respeito ao comércio extrativista na Amazônia, e começamos a encontrar informações sobre o comércio de peles, né? E naquele momento eu vi um potencial muito grande de uma pesquisa importante a ser realizada. Isso foi em 2008, né? E a gente conseguiu publicar aí o artigo somente em 2016, né? Foram muitos anos de pesquisa, muita gente trabalhando, né? Eu tive a ajuda de dezenas de pesquisadores, de economia, de história, de estatística, de ecologia e muita participação também de caçadores, né, assim, para revelar um pouco dos padrões que a gente estava encontrando aí durante a pesquisa.
O André, para a gente ter uma noção da dimensão, da quantidade de animais mortos, nós tivemos, claro, acesso às suas pesquisas e etc. Durante pouco mais de 60 anos, nós estamos falando de 14 milhões de animais mortos só na Amazônia. Você pode contar para nós um pouco mais?
Eu acho que o número que a gente estimou foi em torno de 23 milhões. É lógico que é um número, é o que os modelos estatísticos eles preveem em função dos dados que a gente coletou. São números relativamente altos, né? 23 milhões são muitos animais. Mas, assim, primeiro que eles são um número conservativo. A gente está falando de animais que foram taxados, né, em alfândegas ou secretaria da fazenda. Então, os animais foram legalmente comercializados, né? Lembrando que nesse período a caça comercial ela era legal, né? Então, a gente não está considerando animais, as peles que não foram que foram estragadas, né, e não puderam ser comercializadas, as peles contrabandeadas e também animais que porventura foram fatalmente feridos, mas não tiveram a pele extraída, né. Então é um número alto, mas também a gente está falando de, como você falou, quase 70 anos de história e uma área aí também que envolve os estados do Amazonas, do Acre, Roraima e Rondônia, que são mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, né? Se você for considerar hoje que o rebanho da Amazônia é em torno de 80 milhões, né, que no Brasil esse número é um pouco acima dos 200 milhões, você tem uma taxa anual aí de abate de quase 25 milhões de bois por ano, né? Apenas como título de comparação, né?
Isso, eu vou aproveitar um pouco essa comparação também, aí o teu lado biólogo, né? Quer dizer, você é interessante exatamente esse perfil, que é assim, na sua avaliação como biólogo, quer dizer, essa quantidade que para nós, mais leigos, é impressionante, né? De mamíferos e répteis abatidos, quer dizer, é algo que tem um impacto no ecossistema, considerando a época, que obviamente era outro contexto?
Qualquer atividade de extração, ela vai ter um impacto, né? Seja da pesca, da caça ou qualquer outra, você está retirando indivíduos, você está diminuindo o efetivo populacional. Isso vai depender muito do contexto, né? Do propósito da atividade, se é comercial, se é subsistência, o grau de integridade do meio ambiente, né? Assim, áreas íntegras, elas têm uma capacidade de recuperação muito maior do que áreas desmatadas ou fragmentadas, e principalmente a espécie, né? Que você está tratando, que você está caçando. Espécies com alta taxa reprodutiva, elas têm uma capacidade muito maior de recuperação. À medida que você caça o indivíduo, a própria população ela acaba repondo através de reprodução ou também através da migração, né, que é um mecanismo bastante importante na Amazônia. Você caça em algumas regiões, mas outras elas ficam livres de caça por uma questão do acesso. Você não consegue ter o acesso difundido em toda a Amazônia. Então, a vulnerabilidade da caça, das espécies em relação à caça, ela vai depender de vários contextos. A arirã e o peixe-boi e o jacaré-açu foram espécies que foram bastante impactadas, né? Primeiro porque a taxa reprodutiva também, por exemplo, da arirã e do peixe-boi é baixa. E além disso, são animais muito, muito vulneráveis, porque são animais aquáticos e na água o homem se difunde melhor, com base em canoa, né? E o próprio ambiente aquático, além de mais acessível, é onde a população da Amazônia se concentra e ela é relativamente menor quando você compara com a terra firme, né?
E desses animais, quais que você indicaria como os mais problemáticos e os mais caçados? Ou pela ordem, os mais caçados e os mais problemáticos? Problemáticos no sentido de nascimentos, né, de recomposição dessa fauna.
Então, os mais caçados foram os terrestres, né, em números. Eu acho que são mais bichos, né? Você provavelmente vai ter mais indivíduos na terra firme do que na água. Isso porque você tem mais terra firme do que água na Amazônia. Então, você tem os animais mais caçados foram os caititus, os veados, queixadas, né? Só que eles não foram os mais impactados, né? O queixado, sim, foi um animal relativamente, entre os terrestres, foi o animal que mais declinou, né? Mais impactado. Isso é em função de alguns comportamentos do bicho, de ser um bicho gregário e de fácil abate em algumas circunstâncias, né? Agora, além da taxa reprodutiva, o que parece que tem é um fator muito importante para prever a resiliência da fauna, caça, é a questão da acessibilidade. Então é por isso que os animais aquáticos, eles acabaram sendo mais impactados e aparentemente mais vulneráveis. Isso você pode ver até que outras espécies aquáticas, elas vêm sendo mais impactadas ao longo da colonização da Amazônia. Se você for considerar os quelônios, né, o pirarucu, e hoje em dia diversas espécies de peixe já estão com os estoques bastante impactados, né? Então, por uma questão de acesso, né? É mais fácil você caçar, pescar num ambiente aquático do que na terra firme.
Bom, a lei da caça que regulamentou e proibiu em boa parte essa caça da maneira que estava ocorrendo até 1967, como é que ficou o cenário? A partir daí, boa parte dela passou a se considerar ilegal. E havia, você mencionou, todo um contingente de pessoas e até mesmo curtumes, né? E como é que isso se deu? Como é que deu essa ruptura? E como é que o cenário atual se configura?
Explica um pouquinho também, assim, porque a sua análise foi em cima de relatórios de navios, não é isso? Eu acho que é interessante para explicar como é que se obteve os dados, né? Tão precisos, assim.
É, eu vou contar um pouco do comércio de peles, né? E enfim, o que acontece? Como era uma atividade legal, era um comércio legal, a gente teve, você tinha um monitoramento da atividade, né? Então, parece até uma ironia, mas a gente está falando de resiliência da caça, um dos primeiros dados, assim, bastante confiáveis, né? De quase um século atrás, porque o que acontece? A partir da hora que ela se tornou uma atividade ilegal, ela se manteve, né? Eu estou falando do comércio de peles pelo menos por mais duas décadas depois que foi proibido, né? E você passa a não ter mais os dados, né? Você tem atividade, mas ela é ilegal, então você não tem mais o monitoramento da atividade, né? Que esse é um grande problema, você tratar de manejo de um determinado recurso natural se você não tem qualquer dado para falar, né? E naquela circunstância, por ser uma atividade ilegal, a gente tinha esses dados, a gente teve acesso, né? E a partir de 67 foi proibido, né, o comércio, foi proibida a caça no Brasil. Então, é difícil até de imaginar o que isso representou, né? Porque você tinha uma rede internacional, um comércio internacional, uma cadeia, né, desse produto que saía desde o interior da Amazônia, né? Ele ia de barco até Belém e Manaus, ali era exportado para os Estados Unidos, para a Europa e um pouco para o sul de São Paulo, né? Então, foi uma ruptura muito grande. Tiveram alguns momentos que foram publicadas instruções normativas para liquidar os estoques, né, do que estavam nos curtumes, mas o fato é que isso abriu margem para a continuidade da caça, né? Eu estimo até que aumentou a caça depois da publicação da Lei da Fauna, né? E isso se manteve certamente durante a década de 70, e na década de 80, acho que a opinião pública internacional passou a lentamente condenar um pouco o uso, né, de pele em casacos e outras vestimentas, né? E eu acho que o que foi o responsável pela diminuição e, por fim, o término dessa atividade na Amazônia foi a diminuição, o término da demanda internacional pelo produto. É, mas o fato é que a caça, ela se mantém, né? Você ainda tem uma demanda local, principalmente nos centros urbanos, de carne silvestre na Amazônia, e você ainda tem a caça de subsistência, né, que é uma caça feita pela população tradicional da Amazônia, né, que é para alimentação. É uma caça, você tem que considerar que essas pessoas não têm acesso a qualquer fonte de proteína animal, senão daquela decorrente da caça e da pesca, né, não tem acesso ao mercado. E é complicado você depender de atividades como essas para confiar a alimentação da sua família. É uma atividade extremamente imprevisível. E não tem, eles não têm como... Existe criação, mas não é uma coisa difundida na Amazônia. Então a proteína animal depende, sempre dependeu de caça e pesca, né? Isso é digno.
Agora, eu acho que, assim, é inegável, né, André, que se eu penso o ecossistema amazônico como um todo, né, quer dizer, eu acho que foi um ganho, né, a mudança na legislação. Quer dizer, é óbvio que são situações muito distintas, né? A pessoa que ali para sobrevivência, né, lá perdida no interior da Amazônia, do que uma atividade, né, que pelos estudos aqui chegaram a $500 milhões, né? Quer dizer, aí claramente, né, eu me lembro também muito da questão dos jacarés, né, no Pantanal, que era um processo também extremamente predatório, né? Então, e aí eu te pergunto um pouco se nos dados também, porque como é um período longo, se dá para avaliar algum impacto ambiental, quer dizer, porque a gente vê algumas fotos, né, que são sempre a onça pintada, né, é o animal mais impactante, quer dizer, houve uma redução no tamanho das espécimes. Como é que dá para identificar um pouco isso ao longo do tempo?
gente analisou as séries temporais, né, o número de animais abatidos, né, basicamente o número de peles comercializadas ao longo do tempo. Né, e é claro que cada localidade da Amazônia teve sua própria história, né, e isso vai depender de vários fatores, né, sei lá, a própria produtividade primária, natural ali daquela região, o número de a intensidade da caça, então, né, cada localidade teve seu próprio impacto, e a gente trabalhou numa escala maior, né, então a gente não tem muito acesso a esse, né, a cada localidade da Amazônia, mas e quais seriam os impactos ali, entendeu? Você pensar em você perder vários bandos de queixada e uma onça, né, aquilo, você vai tendo esses efeitos em cascata, né, que você vai perdendo aí algumas funções ecológicas. Mas a gente não teve como trabalhar essas questões mais ecológicas, né, e mais pontuais. O que a gente acabou fazendo foi como é que vamos avaliar o comportamento do número de animais, né, comercializados ao longo do tempo, e usando como um corretor aí o preço das peles, né, porque o preço das peles no final da década de 60, ele estava muito, muito alto. Se você pensar, se você for converter uma pele de onça, uma pele de ariranha, ou de maracajá, elas estavam custando aí, hoje, uns $500, né? Então, você tinha uma demanda internacional, e isso, é lógico que você ia ter um esforço de caça, né, para obter essas peles, né? Então, se porventura a extração de peles ela foi diminuindo entre 1930 e 1960, não é por uma falta de demanda, né, ou por uma falta de esforço de caça, era porque, de fato, você tinha menos animais na natureza. Né? Então, quando a gente compara a produção de 1930 e a produção de 1960, as espécies terrestres já tiveram uma produção relativamente similar. Né, e algumas espécies aquáticas, a produção chegou assim a gente estimou 10% do que era ali na década de 30 e 40. Então mostrava que as populações estavam bastante comprometidas. Né. A gente não teve como pesquisar o que, que seria a perda, né, dessas populações ali numa escala local. Certamente você teve diversos efeitos ecológicos, né, com a perda desses indivíduos, dessas populações.
Há relatos de muitos animais, como a anta, em parte da Mata Atlântica, em alguns trechos, né, terem desaparecido, e muitos outros animais que também eram caçados. Portanto, o que você menciona sobre o declínio da população caçada é constatada em vários trabalhos e que compõe todo esse esforço de conservação da biodiversidade. E como é que é o cenário atual, André? Como é que você enxerga, mesmo que não tenha participado da sua pesquisa conclusiva, etc., como é que você enxerga esse cenário atual? Ele é mais favorável a uma conservação desses animais? Como é que você consegue nos passar?
São diversos fatores, né, para a gente pensar a caça. A caça não pode ser tratada como uma atividade hegemônica. Você falar que é proibido ou não a caça no país. Como eu te falei, como eu tentei falar, você tem diversos contextos, né? Desmatamento ou não de integridade da floresta, você tem propósitos muito distintos. Você tem desde o caçador de subsistência, você tem um caçador esportivo, né? Você tem um caçador comercial, né? Você tem diferentes espécies, né? Cada uma com uma vulnerabilidade inerente, né? A taxa reprodutiva e outras coisas. Então é complicado você tratar. Você tem populações tradicionais que, de certa forma, elas têm os direitos de acesso aos recursos naturais garantidos por legislação específica, seja no Política Nacional de Populações Tradicionais ou no próprio Sistema de Segurança Alimentar, né, a Convenção 69. Toda essa legislação traz aí garantia, né, de manutenção da cultura para essas populações. É, e de fato, voltando um pouco na questão da anta na Mata Atlântica, né? A anta é uma espécie muito importante para a regeneração da floresta, né? Tem um caçador, um senhor que eu ando muito na mata, que ele costuma falar que ela é a jardineira da floresta, né? É um animal que é muito importante para a dispersão de semente, para um animal que come uma fruta e vai dispersar a semente nas fezes, muito longe dali onde ela comeu. Então acaba um animal que acaba e vai plantando a floresta ao longo do, né, da vida dela, né? Então você perde esse bicho, você perde essa capacidade aí de regeneração. Agora, você falar da a caça na Mata Atlântica, né? Os estudos começaram a ser feitos na Mata Atlântica quando a gente tinha aí menos de 7% da floresta. Então, quando a gente fala da caça, a gente está falando também de... Na Mata Atlântica, a gente está falando muito do desmatamento, né? Você perdeu 93%, então você perdeu 93% pelo menos de efetivo populacional dos animais que ali habitavam.
Quer dizer, se você quer preservar os animais e a biodiversidade de fauna, obviamente está intimamente ligada à preservação das florestas, né, da vegetação nativa.
Exatamente.
Vamos realçar essa sua observação, que ela é bastante importante.
Eu tenho certeza que quando a gente estiver falando, espero que isso não aconteça, mas se a gente estiver falando de 93% da Amazônia desmatada, a caça ela vai ter um efeito muito mais severo naqueles fragmentos que vão restar. Então, acho que o mais importante é deixar a Amazônia do jeito que ela está, entendeu? Não deixar essa frente expansionista da agropecuária, né, e aos poucos, né, acabando com... Já foram 20% aí, pelo menos, da Amazônia desmatada nesses últimos 40, 50 anos, e a coisa, a frente permanece, né? Então, você vai diminuindo a floresta, a capacidade de resiliência da fauna diminui muito. Então, a caça ela vai tendo aí um efeito cada vez mais severo, né? Que é o que a gente está vendo na Mata Atlântica hoje, onde está concentrada quase toda a população em poucas áreas de floresta. Então, a caça, o acesso, né, à fauna é muito mais difundido, né? Os mecanismos de resiliência da floresta, aí, baseado no, em umas áreas de refúgio, onde você não tem caça, que atua na reposição das áreas caçadas, na Amazônia já tá, na Mata Atlântica já está muito comprometido. Na Amazônia a gente ainda tem um pouco isso. Mas é fato que nas áreas do arco de desmatamento, certamente está muito mais comprometido.
Portanto, além de disciplinar a caça, que é importante separarmos, né, esses tipos de caça que você mencionou, desde a subsistência até a simples, eu digo simples porque me parece um tanto quanto estranho, né? Matar um animal desse para tirar a pele é comércio mesmo, é commodity, é mercadoria, conforme você já mencionou.
Exatamente.
Então nós vamos ter uma política, claro, de manutenção desses animais e para tanto nós precisamos manter as florestas, né? Sem as quais não há animal silvestre que sobreviva desses que estamos falando aqui de caça e etc.
Com certeza.
Muito bom. André, nosso tempo, infelizmente, já se esgotou e gostaríamos que você contasse para nós como é que nossos ouvintes podem eventualmente encontrar você ou ter acesso a esses trabalhos que vocês publicaram. Nós temos aqui na revista FAPESP e outros. Daram algumas dicas para os nossos ouvintes de como encontrar esses ricos trabalhos.
Tá, eu acho que a forma mais fácil de me encontrar é e-mail, né? Meu e-mail é apardalis@gmail.com. E, bom, a pesquisa, né? O que é importante é que a gente faça pesquisa também que fique um pouco, que saia um pouco dos nossos cercados ali da universidade, né? A gente tentar comunicar um pouco com a sociedade, né? Eu acho que, assim, essa pesquisa é uma coisa que foi bastante gratificante, que a gente conseguiu isso, né? Por exemplo, aqui, a gente conversando sobre esse assunto, um assunto polêmico, né? Mas que tem que ser debatido. Os artigos, assim, a gente publica os artigos em revistas científicas, mas hoje a gente encontra bastante coisa também muito interessante em jornais, revistas aí que acabam, por exemplo, o site do Mungabay, ou a própria Folha de São Paulo, o Estadão e outros veículos de comunicação aí que um pouco mais favoráveis ao público, né, comum.
Vou repetir o seu e-mail: apardalis@gmail.com. apardalis@gmail.com. André, muito obrigado pela sua entrevista, muito interessante, e as suas informações certamente farão com que os ouvintes reflitam um pouco mais sobre a preservação e conservação dos animais, em especial das florestas. Muito obrigado, André.
Muito obrigado, José Marcelino. Até uma próxima.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.